Refleti muitas coisas nesse final de ano, creio que você também fez isso, e eu gostaria de ler com vocês um trecho da Palavra de Deus, que está no livro de Hebreus. Hoje a gente vai dar uma passeada pelo livro de Hebreus, mas eu gostaria de te encorajar a ler esse livro mais adiante aí na semana. É um livro que tem mexido muito comigo, com a minha esposa, com a Flávia, porque a gente vê traços da palavra de Deus, coisas importantes que o livro de Hebreus nos faz lembrar, principalmente fazendo uma ponte, né? Hebreus, povo hebreu é o povo judeu, o povo por meio de quem Deus na história escolheu se manifestar e só que não se limitava somente a esse povo. A mensagem que Deus tinha para dar, mas alcançaria eu e você aqui muitos séculos e milênios até depois, e os que vierem depois da gente, os que vieram antes. Deus tinha um plano na história, continua tendo, mesmo que às vezes não pareça, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E então, sem mais demoras, eu gostaria de ler o texto com vocês. Como eu disse, eu te encorajo a ler o livro todo. Eu pensei aqui, separei alguns trechos importantes e emblemáticos dessa palavra e eu queria ler, que vai nortear a nossa conversa, tá bom? A gente vai começar lendo no. Eu vou ler direto aqui, né? Mas vou dar os versículos que é no capítulo 2, verso 1. Depois no capítulo, vai para o capítulo 1, volta um pouco, verso 3, primeira parte. Depois a gente vai para o capítulo 2 de novo e lê o verso 9. E diz assim a palavra do Senhor: Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, não para nos, ou melhor, para que não nos desviemos delas. O Filho irradia a glória de Deus, verso 3 do capítulo 1, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Tu lhes deste autoridade, verso 8 do capítulo 2 agora, tu lhes deste autoridade sobre todas as coisas. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. Sob a autoridade de Jesus, né? É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Vamos orar, irmãos e irmãs? Pai, o Senhor é o Senhor da palavra, o Senhor é quem enxerga todas as coisas e o Senhor é o principal interessado em nos comunicar as tuas verdades, Deus. Por isso, nesse momento, eu me coloco diante do Senhor, a gente como comunidade da vila, parcela do corpo de Cristo, teu filho amado, a gente se coloca diante do Senhor com o nosso coração disposto e ansiando por ouvir a tua voz. Em meio daquilo que eu vou falar agora, daquilo que o texto disse, daquilo que as conexões que o Senhor vai fazer com o que nos aconteceu essa semana, com o que nos acontecerá na semana que vem, é o teu Santo Espírito que completa e comunica a tua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora, como comunidade, ansiosos e desejosos de que a tua palavra venha ao encontro do nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito curioso, uma das coisas que me chamou a atenção nessa palavra, ele começa dizendo: Portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. As verdades que temos ouvido, né? Às vezes, para os nossos ouvidos contemporâneos, ouvir as verdades que temos ouvido, a gente fica pensando assim, mas quais? Quais verdades? numa era de questionamento daquilo que é real ou não, as notícias que chegam e a gente não sabe, peraí, quem que está falando isso? Será que é verdade? Será que não é? Será que é uma notícia falsa, né? Até, por exemplo, hoje em dia, você tem aquela tecnologia chama deep fake, alguma coisa assim que me foge o nome agora, mas você pega o vídeo de uma pessoa e consegue fazer com que outra pessoa ali apareça com o rosto da pessoa que está falando, dizendo coisas com a voz dela, coisas que ela não disse. Impressionante isso, né? Até uma imagem antes que provava qualquer coisa, até isso hoje consegue ser alterado aí, e a gente vive essa crise. Mas será que é verdade? Será que não é? Muito interessante, porque o povo hebreu a quem essa carta se dirige, povo de judeus que estavam espalhados no primeiro século por vários cantos ali do mundo e que haviam começado a ouvir a mensagem de Jesus. Os discípulos espalhados iam chegando e falando e trazendo a boa notícia de que aquele que era prometido, aquele que de quem todas as profecias falavam, havia chegado. E essas pessoas, algumas delas recebem essa palavra, algumas rejeitam e outras falam: poxa, é verdade, o Messias chegou, faz sentido com aquilo que a palavra vem dizendo, o Messias chegou. Então, essa carta aos Hebreus parece que tenta retomar isso e lembrar o povo, e cita várias histórias durante os seus capítulos, várias histórias do Antigo Testamento, fazendo a conexão, dizendo: lembra? Lembra quando Moisés disse isso, aquilo? Lembra quando Davi disse isso? Olha, reparem o quanto todas essas mensagens, na verdade, estavam apontando para Jesus e a obra que ele viria a fazer. Como o Filho de Deus que existia antes da fundação do mundo e que antes da fundação do mundo é o Cordeiro imolado, né? Aquele que se sacrificaria para que a humanidade, inclusive, viesse a existir e, existindo, tivesse a liberdade, de tomar escolhas e, mesmo escolhendo mal, mesmo tendo a incapacidade de se provar como um filho de Deus justo. Né? A humanidade, como criação sua, como imagem e semelhança dele, em algum momento ia deturpar isso, e mesmo assim Jesus se responsabiliza e fala: não, eu vou pagar esse preço para que essa humanidade possa ser realmente considerada filha justa de Deus por meio de mim e aqueles que crerem em mim. É isso que Jesus faz. E é isso que o autor de Hebreus, alguns durante muito tempo se considerou que era Paulo. Depois, algumas pessoas, como não aparecia esse nome na carta, começaram a: não, talvez não seja de Paulo. E existem na teologia aí inúmeras teses para isso. Mas o mais importante é que essa pessoa que conhecia o contexto das escrituras judaicas e, sobretudo, aonde que Cristo cumpriu o seu propósito naquilo tudo, essa pessoa passa a explicar ali cada um desses detalhes e dizer: ó, vocês creram, vocês ouviram essa mensagem. Eu sei que vieram outros dizendo: não, na verdade não é bem assim. Então, na verdade, agora a gente tem uma nova moda aqui da filosofia grega, em que as coisas não são bem assim. Ou então os judaizantes que diziam: então, legal esse negócio de Jesus cumprir a lei, mas sabe como é? Você precisa de alguma forma se garantir, num sentido de você precisa fazer a sua parte, num sentido de você precisa guardar toda a aliança do Antigo Testamento de maneira literal, no sentido de as mesmas leis sacrificiais que existiam ali até então, como se estivesse desfazendo aquela verdade de que, na verdade, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, é o Cordeiro de Deus que se sacrifica. Né? Então, livro todo de Hebreus, por isso eu te convido a lê-lo durante essa semana. e ver esses paralelos o tempo inteiro, né, que o autor de Hebreus vai fazer. Tendo dito isso, eu volto então para essa questão, né, que a gente começou. Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos dela. Aqui eu queria trazer junto contigo essa ideia de o que, como Pilatos perguntou, mas o que é a verdade, né? Pilatos questionou Jesus dizendo isso, né? O que é a verdade? E os romanos e os gregos antes deles e muitas filosofias até hoje sempre trabalharam com essa questão epistemológica, esse palavrão, mas de que maneira a gente consegue saber o que é verdade ou não, se achegar, se é possível a humanidade com suas limitações e características chegar em algo que é verdade ou não, ou vai dizer assim, ah, isso não é possível chegar numa verdade que seja absoluta. O que eu queria chamar a atenção aqui, sua, nesse momento, o texto diz o seguinte: a gente não precisa necessariamente definir a verdade, embora isso seja, né, pode ser feito, mas não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é prestar atenção às verdades que temos ouvido. O que isso quer dizer? O que você sabe que é verdade? Tem coisas que não dá para a gente saber se é ou não, que nos chegam às vezes, né, no próprio mídias sociais, mas a pergunta não é essa. A pergunta é o que você sabe que é verdade e que, portanto, vale a pena confiar nisso. Tem experiências que nós passamos que vão além de uma explicação, uma definição, mas que nos mostram algumas verdades. Tem coisas que a gente vivenciou em que a gente sabe que é verdade. E é mais simples que isso. Eu brinco um pouco, vou citar o meu pai. Vou citar o meu pai, brincando aqui um pouco com isso. Meu pai, ele tem uma sabedoria muito interessante. E às vezes ele vem com uns ditados populares, às vezes uma coisa numa forma mais do camponês, né, do caipira, embora ele seja urbano, mas ele traz um pouco isso de uma forma que dizia assim, né? Que é. Olha essa frase. Que é. Pode até não ser, mas é. Ele brinca aí com isso, né? Que é. Pode até não ser, mas é. Então tem coisas na palavra de Deus que a gente nos é afirmado várias vezes e que nessas coisas a gente pode confiar. E o primeiro capítulo, por exemplo, de Hebreus, se você ler lá essa semana, vai ser isso. Ele está afirmando sobre quem é Cristo. Ele está afirmando, como o texto que a gente leu aqui, no capítulo 1, no verso 3, a primeira parte. Ele falando sobre a natureza de Jesus, e a gente pode confiar nessa natureza. Os judeus, alguns ficavam assim, ah, será que é um profeta? Jesus foi alguém, né? Será que é um grande mestre? Será que Jesus foi um enviado de Deus, num sentido de trazer uma mensagem? E aí, Hebreus é bem categórico, né? Quando diz que o Filho, Jesus Cristo, irradia a glória de Deus. Expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Essa é uma declaração muito forte. É uma declaração que, se for verdade, vamos colocar dessa forma, isso impacta tudo que existe, impacta a nossa forma de ver a vida. Se realmente isso que a palavra de Deus está afirmando, que o Filho irradia a glória de Deus e expressa de forma exata o que Deus é, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas, essa é uma declaração e tanto. Qual pode ser o impacto disso na sua vida? Lembrar de que Jesus está sobre todas as coisas. E diz um pouco mais, e aí eu volto para o capítulo 2, no verso 8, que vai dizer assim, que a gente leu: Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Ele está citando uma poesia. E aí ele explica um pouco, o autor de Hebreus diz assim: quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. E aí, olha que ressalva interessante que ele faz. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Olha que interessante. Até aqui, a Escritura e o livro de Hebreus, entre tantas coisas que vai afirmar, para minha vida e para a sua vida, traz pelo menos duas verdades fortes. A primeira é que Deus deu para Jesus autoridade sobre todas as coisas. O Filho irradia a glória de Deus. E expressa de forma exata o que Deus é, o Criador de tudo, né? Ele que participa ativamente como verbo dessa criação, ele expressa exatamente quem Deus é e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Olha que verdade forte essa primeira verdade. Olha que coisa, que declaração bombástica. E ele coloca isso, precisamos prestar atenção às verdades que temos ouvido. Mas olha que interessante, no meio às vezes da confusão que a gente vive, no meio em que você não sabe dizer, né, no meio de tantas opiniões, quem está certo, né? Quem está falando a verdade, quem não está, quem diz que fala a verdade, bate no peito, inclusive em nome de Deus, e que na verdade não está falando a verdade. Então, em meio a tudo isso, e às vezes pessoas que não são, né, às vezes declaradas, nem se declaram cristãos, às vezes até ateus, professos, mas que quando eles falam uma coisa que é verdade, saindo da boca de quem quer que seja, é verdade. E quando uma coisa não é verdade, saindo da boca de quem quer que seja, no caso de nós, seres humanos, mesmo que nos digamos servos de Deus ou não, você e eu. Quando a gente fala uma coisa que é verdade, não é porque a gente tem as nossas falhas que aquilo deixa de ser verdade, assim como um que não crê em Deus. E o contrário também é verdadeiro. Quando da minha boca e da sua sai uma coisa que não é verdade, ela não passa a ser verdade simplesmente pelo fato de que, ah, mas eu sou filho de Deus. Então, meus queridos, em tudo que for dito, como Paulo diz, né, o apóstolo, examina tudo e retém o que é bom. Em outras palavras, examina tudo da boca de quem quer que seja que sair e retém aquilo que for verdade, aquilo que é verdade. Nesse final de ano eu experimentei um pouco essa experiência, convivendo, né? Primeiro com os meus pais, num momento bem restrito do que a gente costuma ter, né? Geralmente com a família inteira, primos, tios, tias, e dessa vez foi restrito. A minha casa, eu, a Flávia e as crianças, o Dani e a Bebel, a minha irmã e meu pai e minha mãe no Natal, a gente se reuniu assim. E é muito interessante porque a gente ouviu coisas e conversou coisas nesses dias. Depois eu fui para casa dos meus sogros e convivi, e lá tinha mais gente, tava mais precisava manter um pouco de distanciamento social ali, com máscara, e mais pessoas, e mais opiniões, e gente diferente, gente que eu não conhecia, gente que eu já conhecia, e as opiniões, como eu e você sabemos, talvez você tenha vivido isso nesse Natal e Ano Novo, as opiniões são as mais variadas possíveis. E eu lembro que no meio de uma das conversas, aí alguns defendendo, vocês sabem, né, na realidade que a gente vive tão polarizado, então alguns defendendo com unhas e dentes uma determinada linha política, outros com unhas e dentes, outra determinada linha política, e eu lembro que às vezes, junto com eles, algum falava uma frase: ah, mas fulano, quando fez, isso era muito melhor, isso que era bom, ou coisa que fulano está fazendo é bom. E eu dizia assim: isso é verdade. E outras coisas: ah, mas fulano disse isso. Eu falava: não, cara, isso não é verdade. Isso não é. E é aquela coisa, aquele chamado discernimento que a gente tem, né? Isso tá errado que fulano fez. Não dá para comprar o pacote inteiro e absolver uma pessoa. Eu estou falando aqui de questões políticas, mas pode ser opiniões sobre todos os assuntos da vida, desde de futebol até questões profissionais, questões, dilemas familiares, né? Opiniões sobre todos os assuntos da nossa vida e todas as áreas. A gente consegue pegar na fala de uma pessoa coisas que são verdades e coisas que não são. Coisas que, por exemplo, eu dizia para eles: não, isso está errado. Ele falou: você acha certo que fulano fez isso, isso, aquilo? Eu falei: não, isso está errado. Aí falou, não, mas. É, e fez também aquilo outro, falou, não, tá errado, né? Aí vinha o outro lado, é, mas e fulano que fez isso e aquilo? Eu disse, ué, mas tá errado. É, então, nesse sentido, a gente é convidado para discernir verdades e mentiras no nosso dia a dia. Nem sempre a gente vai ter essa capacidade total, porque, como a gente vai ver, só Deus vê todas as coisas. Mas a gente é capaz de se apegar naquilo que a gente já sabe e que está garantido e que no nosso coração pode confiar naquilo. Lembra na sua vida as coisas que você sabe que são verdades. Traz a memória agora, nesse momento e durante essa semana. O que você, de tudo que você consegue filtrar, às vezes vai sobrar não muita coisa. A gente tem dúvidas sobre muitas coisas, mas tenta colocar o que você não tem dúvida. Quais são as suas convicções que podem ser, se tirar todas as outras, você fala, não, mas disso aqui eu sei. Aí vocês vão perceber o quanto que essas coisas vão para além de opiniões políticas. Envolve opiniões políticas muitas vezes, mas vão para além disso, está acima disso. Verdades existenciais, verdades, de valores que pelas quais você norteia a sua vida e toma as suas decisões. Então, de alguma forma, você pode dizer, nisso aqui, um monte de coisa eu não sei se é verdade ou não, mas isso aqui eu sei. E é isso que o livro de Hebreus está chamando. Vamos lembrar dessas coisas? E aí ele vai para além das minhas opiniões, ou convicções minhas, ou suas, mas lembrando do que o que Deus diz é verdade. E o trecho que a gente viu é assim, pode até não parecer que é verdade, mas isso não deixa de tornar aquela coisa uma verdade ou algo verdadeiro, mesmo que não pareça. Então ele afirma com todas as letras e fala: é verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à autoridade de Cristo. Lembrando disso e lembrando das coisas que a gente pode confiar, o texto continua dizendo no verso 9, que é o último que a gente leu: contudo, vemos Jesus. Esse é o ponto que eu queria te chamar a atenção. Que maluco, né? Não vimos, lembra que é uma continuação. Não vimos tudo ser submetido à autoridade de Jesus ainda, tudo ainda não vimos. Sabemos que ele tem autoridade sobre tudo, mas ainda não vimos tudo submetido completamente e irrestritamente à vontade dele, à autoridade dele. Ainda não vimos isso. Contudo, o que nós vimos? Aí ele vai recordar do Evangelho, ele vai recordar da mensagem e da vida de Jesus, das promessas do Antigo Testamento que se cumprem em Jesus, do caminho que Deus faz de resgatar a humanidade para si, desde antes da criação, sabendo que ela teria limitações e poderia escolher errado, ele nos dá essa liberdade, mas num dado momento ele vai e fala: vou trazer aqui de volta, vou chamar de volta, vou providenciar o caminho de volta em Jesus Cristo. Olha só que interessante. Vemos Jesus. Que por pouco tempo foi feito um pouco menor do que anjos. O que tem a ver isso aqui, um pouco menor do que anjos? É porque no capítulo 1 inteiro ele vai falar da soberania, o quanto que Jesus estava com Deus, o quanto que Jesus era Deus, o quanto que Jesus é maior que os anjos. E aí, então ele vai dizer, por um pouco, em toda a eternidade, por um período histórico de 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, ele, Jesus, ainda que por um pouco de tempo, em relação à eternidade, foi feito um pouco menor que os anjos, condição humana, na condição, né, de humanidade. Esse remete a um salmo, se não me engano, salmo 8, que fala um pouco, né, o que é o ser humano para que Deus se lembre dele, ou o que é o ser humano, ou de alguma maneira assim, quais os méritos que o ser humano pode bater no peito e dizer, não, isso aqui eu não preciso de Deus, eu fiz sozinho. Isso aqui, eu não precisei da vida que Deus me deu, eu sou capaz de gerar vida em mim mesmo, eu sou capaz de me sustentar existindo. Qual é a coisa que o ser humano poderia dizer diante de Deus para que lhe desse o orgulho para dizer não preciso de você? Né? Então, quem é o ser humano que possa reivindicar alguma coisa de Deus? Mas, contudo, Deus deu o domínio da criação para o ser humano, para cuidar da criação. Para cuidar da sociedade, para cuidar do modo de viver junto, para cuidar de tudo que existe, para cuidar tanto da natureza quanto das relações humanas, quanto, como a gente falou hoje, na questão, né, do auxílio ao pobre, não como algo assistencial, mas como cristão, como alguém que atua para ver a realidade do órfão, da viúva, daquele que sofre mais com a maldade humana, está mais vulnerável. Como é que a gente pode agir como humanidade para reduzir esse estado de indignidade humana e atuar trazendo, como, por exemplo, foi simbolizado, né? A gente sabe que não é só isso, mas foi simbolizado por meio de um presente no Natal. Qual é o presente que a gente pode trazer como comunidade da vila, nas organizações que a gente dá suporte para que eles que estão na linha de frente lá, tentando trazer dignidade, independente de questões, né, às vezes governamentais, a favor ou contra, de alguma forma estamos ali e de alguma forma estamos apoiando como comunidade da vila quem já está fazendo isso, quem está trazendo dignidade, quem está resgatando a dignidade. Claro que a gente não conseguiria fazer isso só da gente, porque a gente só faz isso porque Jesus primeiro resgatou a nossa, Jesus se fez como um de nós. Ele se colocou nessa condição de servo. Né? Por isso é o que o texto diz: foi feito um pouco menor do que anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Diante dos homens, até hoje, o que se vê quando se olha para Jesus é uma cruz, que é um instrumento de tortura e execução para criminosos de Estado. Né? Os levantes contra Roma eram punidos com crucificação e outros crimes. Mas Jesus, então, ele sofre essa pena de morte. O mundo vê a coroa de espinhos e o trono, a cruz. A gente vê isso também, mas a gente sabe o que que acontece ali naquela cruz. Não é o que parece. É onde Jesus vence a morte, onde Jesus resgata a dignidade humana, onde Jesus resgata a minha e a sua dignidade para que a gente continue como seu corpo, resgatando a dignidade de muitos outros. De novo, opinião política aqui e ali, tem coisa que a gente sabe que é verdade. Como cristão, eu e você precisamos lembrar que tem uma lição de casa que está muito definida, que não dá para relativizar, que é amar o próximo, que é trazer dignidade, não porque a gente tem mais dignidade, mas porque a gente ouviu a notícia de que Deus nos dá dignidade, tanto a nós quanto a qualquer ser humano. Que Deus morre por aqueles que creem no seu nome, que vierem a crer, olha que coisa maluca. Deus faz isso com esse amor, Deus. Ele, em Jesus Cristo, ele faz isso. E aí o texto diz, né, agora está coroado de glória e honra. E diz assim: sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. A gente precisa levar essa notícia. A gente precisa, no nosso modo de viver, tanto em comunidade, quanto em família, quanto em seu bairro, quanto no seu condomínio, seu prédio, sua comunidade, onde você está. Como tem muitas pessoas naquela comunidade lá carente que ajudam a organizar as coisas também. Estou dando aquele exemplo porque a gente viu de perto agora. Então você fala assim: ah, mas a pessoa não tem nem condição de ajudar, mas está ajudando com o que tem. Então é isso que Deus nos traz. É isso que Deus nos faz, nos capacita em Jesus Cristo, apesar de todas as forças podem ir contra, pode vir a ser contra a gente, e não é por meio político que a gente vai dizer, não, agora nós somos uma classe que precisa ser ouvida, porque agora o poder de consumo dos cristãos é um dos maiores, agora somos uma população não sei de que jeito, agora estamos em lugares de destaque e poder e vamos poder alterar leis para que se cumpra a lei divina. A lei divina não vai ser cumprida por vias humanas. E o autor de Hebreus está lembrando isso o tempo inteiro, para aqueles caras que são a comunidade da lei, quem inventou com o conceito de lei que a gente usa, apesar de haver códigos de lei entre os babilônicos, os egípcios e outras populações mais para trás, mas o nosso código de justiça, por que acolher o mais necessitado e não, por exemplo, no modelo hindu, onde, não, se você nasceu nessa casta, então é isso que você deve sofrer, né? O modelo nosso de justiça para todos, em que todos os cidadãos são iguais perante a lei, não a lei só como punição, mas a lei quanto o que é certo de fazer, o que é justo. Deveria ser assim as nossas leis, deveriam acolher a justiça para aqueles que precisam. Então, Jesus, às custas de si, promove essa justiça. E para finalizar, eu gostaria de ler um trecho de Hebreus, que a gente frequentemente usa e não necessariamente no sentido que essa palavra tem. Eu vou ler, a gente vai ler junto em Hebreus, no capítulo 4, para finalizar, do 12 ao 16. E eu vou encerrar com uma oração por mim, por você. Você orando por mim, intercedendo pela minha condição humana, com suas limitações e virtudes, e assim uns pelos outros, com as nossas limitações e virtudes. Mas diz o texto. Olha que fascinante para a minha vida e para a sua. O contexto desse texto é assim: no capítulo 4, Deus tinha falado por meio do autor de Hebreus, dizendo que o povo judeu tinha recebido a promessa, mas nem todos acreditaram. Muitos foram, foi dito para eles: Ó, eu vou libertar, eu sou o Deus de vocês, eu vou tirar vocês do Egito. Muitos saíram do Egito, viram coisas que ninguém poderia dizer para eles que era mentira, porque eles viram com os próprios olhos. Mas não necessariamente se apegaram àquilo como uma realidade na qual deviam se apegar do amor de Deus. E começaram a murmurar no deserto, começaram a viver segundo as suas próprias vontades. Nada muito diferente do que eu e você às vezes fazemos hoje. Lembramos, sim, houve uma história de resgate na minha família, na minha vida, mas aí de repente a gente, ah, legal, Deus me libertou. E agora eu estou aqui e de repente eu posso usar a minha liberdade para dar ocasião a coisas que não vão gerar vida. Não vão fazer bem nem para mim, nem para quem se importa comigo, nem para as pessoas às vezes que eu amo. Tem coisas que não vão fazer isso. Mas por isso, esse texto, logo antes do texto que a gente vai ler, no capítulo 4, vai dizendo assim: ó, precisamos guardar aquelas verdades, lembrar daquelas verdades que nos foram ditas por Deus, depois de toda a palavra, depois em Jesus Cristo, por meio da vida dele, por meio dos milagres, por meio da morte dele, da ressurreição, depois por meio dos apóstolos dele, por meio dos que iam sendo discipulados e que iam proclamando a sua palavra, e aquele negócio chega numa proporção, passando por muito sofrimento, desde a arena. Dos gladiadores, das feras onde os cristãos eram lançados como escória. Muitas coisas, irmãos nossos enfrentam hoje, já enfrentaram, que é muito diferente de assumir um papel no governo e achar que agora o oprimido se tornou opressor e pode e tem licença para desrespeitar aquele que o desrespeitou antes. Não é essa a mensagem de Jesus. E olha só. Então o texto diz assim: ó, lembra da palavra de Deus, do que Deus disse. Se Deus disse, é porque você pode confiar, é porque é verdade. Guarda isso no seu coração e lembra do que Deus disse. E aí vem o texto. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Eu usaria aqui, por exemplo, um bisturi. Ele usa uma figura militar, quase, ou, né? De uma lâmina muito, muito afiada, que vai exatamente onde você quer, diferente de uma lâmina cega. E aí eu usaria isso agora aqui, comparando com um bisturi nas mãos de um cirurgião habilidoso, que faz chegar exatamente onde precisa mexer, sem prejudicar o que está em volta. Assim, a palavra de Deus, ela chega onde precisa. E aí diz, penetrando entre alma e o espírito, coisas que a gente não sabe, né? Não tem como saber onde começa uma coisa e termina outra, né? Depois, mais para frente, a gente vai falar sobre o filme recente, foi lançado, né, da Pixar, o Soul, quer dizer, alma. Então, onde que começa a alma, termina o espírito? Nem os teólogos, nem os filósofos que muitos anos escreveram sobre isso conseguem definir isso, mas olha que interessante, é como se a palavra de Deus consegue ir onde o ser humano não consegue. Ah, aqui começa uma coisa, termina outra. Mas a palavra de Deus chega. A ciência ainda não descobriu, mas a palavra de Deus chega. Interessante. Bom, essa então é a palavra que entra entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. Não importa quão alto alguém diga uma mentira, diante de Deus está claríssimo que aquilo não é verdade. Não importa quão baixo alguém diga uma verdade, com de uma posição tão indigna que alguém diga uma verdade ou uma realidade que esteja acontecendo, que não esteja diante dos olhos de Deus. Nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos, e é a Ele que prestamos conta. Isso é uma verdade da palavra de Deus que a gente não pode esquecer. Um dia, o que está em oculto vai ser manifesto. Um dia, o que hoje ninguém vê ou ninguém descobriu, seja um crime misterioso, que às vezes a gente vê numa série, que ninguém descobriu, ou quem gosta da teoria da conspiração, né? Conspirações que aconteceram no decorrer da história ou que acontecem hoje, e que não daria para a gente saber, mas diante de Deus tudo isso está visível. E os responsáveis prestarão conta, não só por essas grandes coisas da humanidade, como da minha vida e da sua. Deus está vendo cada detalhe. E um dia a gente vai comparecer diante dele para prestar conta. E aí o texto continua. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos, aquilo que fez o nosso coração se aquecer um dia, não sei como está hoje. Ou para você que está ouvindo pela primeira vez isso, fica firme nisso. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Graça para nos ajudar quando o mundo for um mundo de mentiras e a gente continuar agindo com graça. Mundo onde a gente recebe afrontas e consegue não pagar o mal com o mal. Tão difícil isso na minha vida, talvez seja na sua. Tão difícil isso no mundo político em que a gente vive, tão difícil isso no mundo econômico onde a gente vive, mas que a gente é lembrado aqui de que Deus nos dá essa graça diante de todas essas situações. A graça de termos o coração guiado pelo Espírito Santo. Assim como Jesus foi o sumo sacerdote perfeito, diferente dos sacerdotes, né, para qual a lei de Moisés apontava, que eram sacerdotes falhos, que pagavam a primeira oferta pelo seu pecado, né? Você vai ler no livro de Hebreus, estou explicando muito sobre isso, e depois tinham que pagar pelo pecado do povo, e ainda assim, uma vez por ano, todos os anos. E aí, de uma vez por todas, que é uma das palavras mais usadas no livro de Hebreus, de uma vez por todas, Jesus faz o sacrifício definitivo, que dá a possibilidade de eu e você nos aproximarmos com toda a confiança ao trono de graça, onde receberemos misericórdia, encontraremos graça para nos ajudar e ajudar uns aos outros a lembrar disso quando for preciso. Prossigamos nisso, nos apeguemos a essa verdade. E eu queria orar com você agora. Senhor, nós te louvamos, pedimos a tua intervenção na nossa vida. Senhor, que nos conhece, nos guarda. Senhor, que nos dirige, aplica a tua palavra ao nosso coração, traz a tua mensagem de resgate, de redenção a nós. Em nome de Jesus, faz a gente lembrar das verdades e viver segundo elas. Cada um dos meus irmãos e na minha vida, que possa ser assim essa semana e por todos os dias que virão, 2021, 22, 23 e até a consumação dos séculos. Nos abençoe nisso, em nome de Jesus. Amém.